Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para vocês nessa quarta-feira. Que horas são, Bela?
Ai, 10h32.
Olha o susto. Com as minhas amigas Saias, Bela, Gabi e Lari. Muita saúde para a rainha Madonna na recuperação de uma infecção bacteriana e saúde para o nosso dramaturgo, gênio, Zé Celso Martinez Correia, internado desde ontem, foi socorrido de um incêndio no seu apartamento, um negócio brutal. Aliás, vale um parênteses aqui, esse negócio de aquecedor, aquele que fica com aquele negócio vermelho, não dá para usar aquilo. Aquilo é extremamente perigoso. Mas agora a gente só tem que rezar muito pelo pronto restabelecimento desse homem que é gênio transformador do Teatro Nacional. Madonna e Zé, aliás, se encaixam muito bem como musos inspiradores da nossa conversa de hoje. A pessoa sincerona, que sabe se colocar em qualquer lugar e não precisa ficar inventando desculpinha para nada. Então, direto e reto, quem é sincerona nesse sofá, levanta a mão.
Eu nem levantei, hein?
Não. Aliás, essa pauta é inspirada também em você, que fez uma gracinha com esse assunto essa semana. Não é, Bela? Explica aí.
Pois é, eu tenho uma dificuldade muito grande em dizer não, mas venho tratando isso, já falei. E eu postei nas redes sociais uma marionete ensinando a dizer não. Tipo assim, sem enrolar e dar milhões de desculpas, mas indo direto ao ponto. Não vou, não vou, porque não quero. E é maravilhoso, ela faz a dobradinha da cabecinha assim. É só você dizer, não vou. Não vou porque não quero.
Obrigada.
Não quero. E para mim isso é muito complicado. Eu acho que por alguns motivos, mas principalmente eu acho que vem de algum lugar do medo da rejeição e de também
sempre, né?
Querer sustentar uma percepção dos outros sobre mim, porque eu sempre eu fui criada e fui vista, e eu era mesmo, como uma pessoa muito boazinha. Eu sempre fui, tipo, a fofa, a fofinha, a boazinha. A... Então, assim, essa identidade ela foi introjetada em mim, então parecia que eu não tinha o direito de... não me sentia no direito.
Uma vai atropelando a outra, será que não também?
É.
Uma vai atropelando a outra, porque por ser boazinha e não decepcionar os outros, aí não falava não?
É, exato.
Quem veio primeiro? Quem veio primeiro?
E sabe que eu te ouço, e pra mim é o inverso. Eu não levantei a mão quando a Astrid perguntou, muito porque eu acho que quando a gente fala, ah, eu sou sincerona, eu falo, parece que você tem facilidade com isso. Eu acho que não necessariamente é assim. Porque eu venho de um outro lugar, eu sempre fui uma pessoa assertiva, eu sempre me posicionei e é sempre assim, ah, ela é difícil, ela é arrogante, ela é metida, simplesmente porque eu estou estabelecendo os meus limites. Sim. E não admito ser instrumentalizada. Eu legitimo colocar os meus interesses em primeiro lugar. Mas não é fácil, porque a gente vive num mundo que se organiza em torno de uma lógica de submissão. As pessoas naturalizam a instrumentalização dos outros para a satisfação dos próprios interesses. Então, essa dificuldade de dizer ou não, que é estabelecer os nossos limites, é a dificuldade porque a gente já parte do pressuposto de que o outro vai se ressentir pelo não dito, porque ele não admite que você não se submeta àquilo que ele quer.
Exato.
Sem argumentar com uma história mirabolante. Então, veja que interessante, você até pode dizer não, desde que você... Ai,
mas
aconteceu,
eu serei julgada,
alguma coisa. Não,
né?
Se você
talvez
falar, ai, não, é que eu tô doente. Não, é que você não sabe, fui mandada embora do trabalho. Se você tiver uma tragédia pessoal, tudo bem. Se você tiver um problema...
Ou
agora
você
fala,
uma coisa inventada.
Não, sabe, eu tô a fim de descansar. Ai, não vou, que eu quero fazer uma massagem, ainda que horror.
Dentro do código social, existem desculpas que são validadas e outras que não são, né?
Então, eu ia falar disso, né? Porque, assim, pensar no mundo e falar, se eu fosse falar aqui agora que eu acredito no mundo onde a gente fala somente a verdade, por exemplo, eu já estaria mentindo, né?
Não dá.
Porque não dá. né? A gente, as pessoas mentem porque facilita mesmo a convivência ali social. Às vezes você vai dar uma mentira, as pessoas mentem porque as outras pessoas talvez nem queiram ouvir essa verdade.
Precisa de uma mascarinha de civilidade, né?
De organizar ali o social.
A gente precisa ter um código social, cabem algumas máscaras.
Mas eu realmente, como Cazuza dizia na música, né? Pequenas porções de ilusão. Mentiras sinceras me interessam. Então, acho que isso aí cabe no convívio social, mas eu sou total da construção da relação pautada na sinceridade. É. Primeiro que é um alívio você poder dizer, poder ouvir do outro o que o outro tem para ser e para dizer, né? Acho que é assim, para mim não teve preço quando eu acessei esse lugar, assim, falei, não quero mais ir além, não quero mais ir atrás. E eu acho que é uma coisa, você ser sincera com o outro, dizer não, ou você dizer sim, ou você, é muito mais sobre você ser honesta com você.
Exatamente.
E essa paz de você estar sendo honesta com você, sendo fiel aos seus princípios, ninguém vai pagar, sabe? Isso é seu e, tipo, para mim não tem preço. Eu preciso ser honesta comigo, então por isso eu vou ser honesta com o outro também.
E essa questão acho que está muito atrelada também ao ambiente que a gente se insere. Se a gente tem essa segurança psicológica, digamos assim, eu estou num ambiente que eu me sinto segura, por exemplo, eu não tenho dificuldade de falar não dentro de casa para os meus filhos. Falava com meu ex-marido, muito de boa, mas botava o pé para fora, a máscara social vinha.
Vem cá, eu preciso... Daqui a pouco eu quero misturar esses dois assuntos que você falou, porque há aí um paradoxo da sociedade.
Eu quero falar uma coisa que todo mundo aqui tem no profissional.
Mas eu tenho que botar na roda mais uma. A atriz e roteirista Jéssica Diniz dá a letra nesse vídeo que viralizou essa semana também.
Boa tarde.
Boa tarde. Posso liberar a Débora pra subir?
Não, não tô esperando.
Ah, não tá esperando?
Não.
Ok, então, obrigado.
Nada. Oi.
Oi, é aí mesmo. Você não conhece a Débora?
Conheço, sim.
Ah, tudo bem. Tá ela e um pessoal.
Sim, eu conheço, mas é que eu não tô esperando visita.
Não tá esperando?
Isso.
Ah, tá. Então, mando embora?
Pode mandar.
Ah, tudo bem, então.
Tá bom?
Vou informar eles. Obrigada.
Obrigada.
Desculpa o incômodo.
Alô?
Jé, onde você tá? Eu tô com o pessoal aqui.
Oi, tô em casa.
Ai, o porteiro ligou errado, então.
Não, não ligou errado não, ligou aqui.
Ah, é?
É, eu só falei que eu não tô esperando visita.
Tá esperando visita?
Isso.
Vai logo.
Ah, você tá ocupada?
Tô sem fazer nada aqui, tô assistindo um filme, comendo uma besteira.
É?
Mas... nem lavei a louça, não quero receber visita, não.
O pessoal quer conhecer sua casa.
Você não avisou, né?
Ué, e precisa?
É, você não avisou.
Nossa, mas...
Não, mas aí também, né?
Mas acontece.
Gente, é uma...
Acontece, ó. Eu não tô dando indireta pra ninguém, mas acabei de ter uma casa... Não,
três pessoas,
não, de verdade. Acabei de construir uma casa na Bahia, não sei o que. A quantidade de gente que se convida é surreal.
Bom, passei por isso hoje, então.
Ó, passou por isso hoje. Num sofá de 4 pessoas, 50% já passaram pelo meu problema.
Eu recebi uma cutucada, tipo, ah, quando que eu vou conhecer sua casa e tal, e você... Mas eu queria falar antes o seguinte, todo mundo aqui. Quando eu comecei a trabalhar neste nosso meio, eu percebi uma coisa muito interessante. Você não pode dizer não para ninguém. Você precisa contratar uma pessoa para dizer não para você. Então alguém chega para você e fala assim, ai, você quer fazer não sei o quê? Olha lá, todo mundo rindinho aqui, ó. Aí você fala, claro. Ó, assim, claro que sim, lógico. Fala com o fulano, isso. E aí o fulano, gente, é uma ineficiência. Porque assim, se a gente pudesse só ser sincero, sem as pessoas se melindrarem, a gente não precisaria pagar a pessoa que diz não pra gente. Porque quando a pessoa diz não pra gente, todo mundo sabe que
aí
é você que tá dizendo.
É, eu não tenho essa pessoa. Eu não tenho equipe.
É contraproducente total. A parte tá aqui.
Eu não tenho e eu falo não.
Você fala?
Olha, de verdade, boa. Se eu for aceitar todo podcast que me convidam pra ir, eu não almoço nem janto. Porque podcast é a nova praga do Egito. Todo mundo tem, todo mundo faz, parará. Aí eu tipo assim, só dá pra... Não
Mas
dá.
Você sofre.
Não dá. É. Aí eu falo, também te amo.
Eu tenho uma história
também
boa.
Também te admiro. Mas vamos deixar agora, por exemplo, e eu tô sendo super sincera, agora nessa época do ano, vamos deixar pra agosto?
Sim.
Aí quando chega agosto, a maioria, 90% já esqueceu de mim. Aí vem aquele. Aí eu falo...
Mas vocês lidam bem com não quando vocês recebem?
Eu lido. Eu muito bem.
Sabe por quê? Porque a minha conversa foi assim, pode ser sincero. Uhum. Senão, senão, eu não vou ficar incomodada se você disser não. É só se você puder real.
Sim. Mas, Lari, eu tenho uma questão que é anterior ao receber o não. A dificuldade de pedir.
Ah, sim.
Também tá.
Eu perguntei pacote. Porque eu acho que a relação, quando é pautada na verdade, tem muito a ver com confiança. Você falou de família e tal. Então, se a gente recebe bem o não e a gente consegue dar o não, tem a ver com a relação construída na base de confiança.
Assim. Agora, você já aprendeu, assim, melhorou? Assim?
Melhorou muito, porque, muito.
Se não me engano, foi no primeiro programa que você falou.
Era o meu, a minha resolução de final de ano.
É verdade.
Sabe que tem uma coisa que a gente pode pensar também? Que tem, eu falei dessa expectativa de submissão e tem um aspecto cultural, né? É, a gente gosta muito de falar que o brasileiro é cordial e tal, e a gente acha que isso é uma característica de que a gente é bacana. E, na verdade, não. A definição do homem cordial é a definição de um homem marcado pelos afetos. Então, essa cordialidade é uma cordialidade que se manifesta como amor entusiasmado ou como ódio entusiasmado. E a gente tem uma questão de submissão do outro, que é isso, a instrumentalização de outro indivíduo para a satisfação dos nossos interesses. Eu tenho um podcast, eu quero que a Astrid vá. Se eu chego para ela e falo, oi, quer ir no meu podcast? Porque isso me interessa. Uhum. E ela me responde, sinceramente, olha, não vou porque tenho outras prioridades no mês de julho. Descansar, por exemplo, pode ser uma delas, ou levar adiante outro projeto.
Acho que a gente
eu não,
não
admito
nem
que elas coloquem.
Ou seja, somos todos mimados, no caso. Quando você fala instrumentalizar o outro para a satisfação dos nossos desejos, é meio isso. Assim, a gente não conseguir aceitar o não, é tipo, caraca, parece aquela criança.
Não, e vou te falar, porque a Gabi falou entendeu? A palavra brasileiro, me lembrou. E se você é muito sincero, isso acontece muito comigo. Se você é uma pessoa sincerona, você é passado, você é taxado de grosseiro. Brasileiro também tem essa fama de
eu acho que também tem a ver com a forma como a gente
tem a ver
diz.
Com a forma, é.
Eu acho que a grosseria...
Eu não acho, não.
Exemplo,
eu acho
muita
que as
gente que é grossa que é mesmo, que é ofensiva e fala se banca de sincerona. A sinceridade e a ofensa estão ali, tipo, tem um corte, uma linha muito tênue que separa...
Eu não acho que é tênue.
Pro
eu
Brasil.
Acho. Eu acho que ela é uma linha bem marcada.
Porque,
veja, a ofensa, você pode ter um tom ofensivo, você pode usar um termo ofensivo. Agora, se você diz não, porque você não está na minha lista de prioridades, isso não é ofensivo, isso é
assim,
a verdade.
Fala, ai, amiga, tipo, você gostou do meu olho azul? Você pode falar, não gostei muito. Eu acho que tá na forma.
Então, mas
acho
nossa,
Bela, tá horrorosa. Tá horrosa.
Você acabou de mudar o tom.
Amiga, tô sendo sincera. Não, você tá sendo ofensiva.
Exato, mas a linha divisória aí não é tênue. Ela é clara.
Ah, tá.
É isso que eu quero dizer. Mas muita gente invoca a sinceridade para poder dissimular a própria grosseria. Isso está errado. Concordo plenamente com você. Mas eu acho que no pedido, se você se permite ser... como é que eu vou dizer? Direta.
Uhum.
Esse lugar é que te colocam de grossa. É. Então, assim, oi, você quer fazer... Você pode escrever a orelha do meu livro? Não, não posso, não tenho tempo esse mês. Credo, que grossa.
Total. Agora, no caso
você precisa
brasileiro,
dizer, ai, eu queria muito, porque falar, e aí a pessoa deixa você dizer
mas, Gabi,
não posso.
No caso do brasileiro,
e eu fico mal, tá?
Nossas pesquisas, isso é uma coisa sensacional, o holandês é totalmente straight to the point, não é não. Né? Vem daí. Aí li a questão social deles, porque as inundações... papapau, e era uma urgência, tinham que fazer muitas reuniões, um grupo grande de pessoas tendo que ter opiniões para chegar a um consenso. Então, é tipo, vambora, reunião que eu gostaria de estar. Se toda reunião fosse assim, né? Papum, papum, papum. Então, eles não usam a palavra desculpa com facilidade, porque era uma urgência de vida ou morte climática. Uhum. Próximo assunto, sem melindre nenhum. Ok.
E é muito mais honesto. Porque aqui também a gente fica fazendo demonstrações que são mentirosas. Então, assim, ai, queria muito, mas não... É mentira. Sim. Por que a gente não guarda o queria muito para quando, de fato, você quiser muito? E nós não somos obrigados a querer muito todas as coisas. A gente tem o direito de querer coisas distintas. E o outro, eu acho que isso na nossa relação com o outro. Foi muito boa a sua provocação, como você lida. Porque se eu chego para você e falo assim, Lari, eu queria fazer um projeto agora de música e poesia. Eu tenho na minha cabeça, eu acho super legal. Você pode até achar o projeto bom, mas falar, putz, eu estou trabalhando num disco novo, sei lá. Ou... Eu não acho que a Gabriela seja a melhor pessoa para lançar um projeto desse. E você tem o direito de...
Não. E acho que essa opção por mentir ou não, ou falar alguma mentirinha que pode ser... Lembra do filme A Vida é Bela, que o cara inventou todo mundo para poder a criança não viver aquela situação que era completamente agressiva para ela? Acho que a gente precisa fazer esse filtro, essa negociação com a gente mesmo e com o outro, de uma certa forma. Aonde que pode, onde que cabe, aonde que é tranquilo, de que forma, posso falar direto aqui? Não. Aqui eu vou fazer um pouco mais doce, porque eu sei que essa pessoa vai sentir muito. Sim. É uma negociação, eu sinto assim.
E tem, sabe então, que isso é, desculpa, mas muito falar. Legal para a gente pensar num outro programa falando sobre educação e como a gente tem educado as novas gerações para lidar com frustração.
Ah,
minha. Isso é interessante.
Legal, né?
Estamos com algumas décadas de atraso nesse tema, né?
Porque super é isso, importante. A gente tem docilizado tanto tudo.
Demais.
E o desejo nasce da falta, né? Como é que é você não estar preparado na vida para uma frustração que é inevitável?
Demais. Isso vem cá.
E é o mimimi.
Bora colocar mais uma pessoa na roda. Afinal, por que é tão difícil falar o que se quer e o que não quer sem fazer rodeios, sem inventar desculpinha? Para começo, então, desta conversa, que vem é o nosso querido psicanalista, o Christian
Dunker.
Eu ia falar Dunker.
Muitas vezes recorremos a rodeios para dizer aquilo que a gente queria dizer por dois grandes motivos. O primeiro é porque a gente não sabe exatamente o que quer dizer. E que ao longo desse tateamento com o outro, a gente vai se escutando e vai encontrando as próprias palavras. O segundo motivo para a existência de rodeios é que às vezes a gente não sabe o que está sentindo e o que quer expressar consequentemente. Então, na medida que você vai encaixando o olhar do outro, sentindo o humor do outro, entendendo como suas palavras agem sobre ele, você mesmo consegue nomear com maior clareza o que você está sentindo. Até onde você aguenta ir no seu desejo com aquele outro? É essa a questão, no namoro, no casamento, nas sociedades, de empresa, nas disputas judiciais e assim por diante. Isso varia muito de cultura para cultura. Por exemplo, há culturas que prezam muito a sinceridade. Por exemplo, a cultura eslava, que para nós pode parecer então bruta, pouco polida, direta demais, mas por outro lado, né, vai aparecer com esse teor, vamos dizer assim, de realidade, de confiança, de que quando você fala A, é A. E isso vai ter, então, variações culturais que, em geral, tem que ver com a história. Tem que ver com a história de opressão, tem que ver com a história de que, bom, não posso falar, tem que ver com a história de quem fala e quem silencia, tem que ver com a história de como eu negocio com a arbitrariedade da lei. O que define uma interação não é o erro de comunicação, o ruído, a má interpretação, é como você lida com o mal-entendido. Como é que você corrige o mal-entendido? Como é que você volta atrás depois que pisou no pé do outro? Como é que você reformula depois que disse algo que foi um pouco além do que você queria dizer? Infelizmente, quando você acelera a comunicação, esse tempo te é privado. Você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que esteja disposto a escutar qualquer coisa de qualquer pessoa também.
Falamos um pouquinho de cada uma dessas e acho que esse ensinamento que foi o que você puxou é o melhor. A gente ouvir, saber ouvir também.
É, bancar, né? Ele fala muito disso. Quando a gente sabe o que a gente quer falar, a gente tem muito mais, eu acho que a gente tem mais ferramentas para bancar a nossa decisão. Né? E isso eu acho que também tem muito a ver quando você disse que você às vezes é confundida, por ser assertiva, você é confundida como arrogante e tal. Eu sinto que para algumas pessoas essa sinceridade ela vem com facilidade quando a pessoa realmente ela é arrogante pelo fato de que a arrogância a coloca numa sensação de superioridade, sabe? Então é mais fácil você dizer não para alguém que você acha que é inferior a você, moralmente falando, financeiramente falando, hierarquicamente falando. Então quando você se sente, a Lari já trouxe isso aqui algumas vezes, por exemplo, para as mulheres, né, mulheres pretas em ambiente de trabalho, por exemplo, ser mais assertiva, né, e direta, pode soar já como uma grosseria, pelo simples fato da pessoa que está ouvindo subjugá-la, entendeu? Uhum. Falando, nossa, quem é você para dizer isso? Uhum. É, então, também tem esse, eu acho, né, esse recorte, assim. Sim. Por isso que eu acho que confundem muitas vezes, por exemplo, você como arrogante, sabe? Não é arrogância, você é assertiva. Mas é porque tem gente que é arrogante mesmo, tudo... que vai ser mais sincera pelo fato de que acha que está todo mundo ali, que é inferior a ela.
Eu tenho duas coisas engraçadas que eu pensei curiosas, mas eu tenho uma participação num podcast. Foi muito interessante, eu estou conversando com um homem, esse homem, eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, ele resolve falar sobre educação no Brasil, de uma maneira, a gente discutiu aqui educação, e falou do quão prejudicial é a gente falar, educação no Brasil é ruim, e não citar que a gente tem evoluído, ainda que não a passos tão velozes quanto nós gostaríamos que fosse. E eu falo, escuta, mas a gente não se preparou para discutir educação. Você tem os dados sobre educação? Você sabe do que você está falando? E a pessoa fala, não, mas eu não posso falar? Eu falo, não, mas é que se você não tem os dados, se você não tem informações, você corre o risco de estar falando uma mentira. A gente tem uma audiência grande aqui, você precisa ter responsabilidade. Você fala, não, mas eu posso falar o que eu quiser. E eu percebo que ele não está compreendendo o meu argumento.
Mas
eu
isso mudo... é uma pessoa arrogante, entendeu?
Então, calma.
Arrogante.
Ouve aí. Aí eu mudo a minha forma de argumentar e começo a provocá-lo para ver se ele entende. Então eu falo assim... Olha, que pena que você... Que bom que você emagreceu na pandemia. Ele fala, mas eu não emagreci. Eu falo, mas que bom que você emagreceu. Ele fala, mas eu não emagreci. Eu falo, mas que bom que você está mais magro durante a pandemia. Ele fala, mas de onde você tirou isso? Eu falei, você está vendo? Você quer os dados. É isso, você está procurando um embasamento na realidade. E aí a pessoa fica quieta. Vários comentários nas redes é, como essa mulher é arrogante. E eu digo, olha que interessante.
Gente, ó, papel
ele está falando sobre o que ele não sabe, correndo o risco de manipular a audiência para uma mentira, eu não só tento explicar como eu altero o meu argumento a partir da escuta, eu percebo que ele não me compreende, então eu altero o meu argumento para convencê-lo, mas como eu fiz perceber que ele estava numa cilada, as pessoas que se identificam com aquilo falam... E se fecham, e aí você fala, cara, é isso? A gente tem que tomar cuidado também, porque sim, existem pessoas, existe uma tremenda arrogância de uma parcela da elite intelectual que se encastela e não dialoga. Uhum. Mas a gente tem que ter cuidado, porque quando uma pessoa explicita uma falha de raciocínio nosso, por exemplo, a gente pode aprender com aquilo e não sentir raiva. Eu hoje postei um negócio nos stories, um amigo, um colega meu, advogado, falou, Gabi, mas acho que isso. Falei, cara, não tem como rebater teu argumento, você está certíssimo. Vou apagar. Mas eu não falo de maneira nenhuma que ele foi arrogante. Porque o que...
Não foi.
A arrogância está no tom, a arrogância está na falta de educação.
É aquele provérbio clássico, né? A gente pode falar tudo com o mel na boca. E eu realmente acho que é um caminho que tem funcionado, pelo menos para mim, assim, de pensar formas. Por isso que Bela falou também, por saber que no nosso corpo as coisas são vistas diferentes. Mas por praticar a comunicação não violenta, achar que realmente vê sentido naquilo ali, né? Que às vezes quando você começa a vibrar na mesma energia, a pessoa começa a querer ganhar mesmo a discussão e não é sobre isso. Quando a gente fala sobre mentir, sobre verdade, sobre ser honesta, sobre ser sincero, a gente está falando disso, de honestidade, de conversar num tete-a-tete e estabelecer uma comunicação amigável, assim. Não precisa concordar, mas estar vibrando num lugar que a gente chegue no objetivo final que a gente quer, que é... crescer, evoluir com a conversa, né?
Posso fazer uma pergunta para lá?
Debater, e a gente vem aí de alguns anos, que isso ficou muito claro. O brasileiro tem muita dificuldade de debater. Muita dificuldade. O brasileiro tem muita dificuldade de interpretação de texto. Isso tudo é da comunicação.
Constatada em pesquisas, inclusive.
Total,
né?
Não tem os dados aqui, mas constatado em pesquisa.
A gente fez um programa recente, vejam no Globoplay.
E a gente precisa exercitar demais isso. Demais, gente.
Mas sabe que eu fiquei muito curiosa da fala da Lari? Pelo que a Bela apontou, você fala, a gente pode falar o que a gente quiser, desde que eu com mel na boca. Você não sente que você se dociliza deliberadamente, às vezes mais do que você gostaria? Porque a tendência das pessoas é entender um posicionamento firme, seu, no outro sentido. A gente estava conversando sobre postura, Lari.
Sim.
Entende? Que a gente
precisa... Sim.
Mas eu acho que...
É estratégia.
Estratégia. Quando eu penso sobre docilizar a minha fala para alcançar corações, mentes, etc., o primeiro passo é focar, para mim, no objetivo.
Total, concordo com
você. Com que objetivo que eu estou falando? Então, não estou pensando o que, que as pessoas exatamente estão pensando.
Ser ouvido, objetivo
número um, né? Ou de mim, ou se eu estou realmente... Ah, estou me preocupando com o outro de uma forma, demasiada. Eu quero pensar, onde que eu quero chegar? Eu quero que a pessoa me escute e entenda o que eu estou falando. E que essa mensagem chegue realmente ali e cause essa mudança aqui que eu estou almejando.
Pra pauta, gente.
Então, assim, se eu quero isso, e para falar
forma,
agora, Doce,
né?
É uma estratégia para poder fazer essa informação chegar lá e transformar da forma que eu estou pensando para chegar nesse objetivo, então vamos lá.
Eu acho maravilhoso, legítimo, inteligentíssimo, faço também, mas acho que o que eu quero saber de vocês é se vocês fazem um movimento estrategicamente pensado, com objetivos claros, mas se isso em alguma medida, eu estou falando aqui no que nos une, né? Porque a gente tem diferenças, mas somos todas mulheres, e as mulheres estão no lugar de subalternidade. Se vocês não se incomodam com essa necessidade de docilização.
Depende do porque ambiente.
Porque me incomoda. Outra pauta isso, pelo amor de
mas
Deus.
Mas depende do ambiente. Não,
vou guardar,
um
vou guardar, porque
não,
ela é muito
mas
boa.
Mas eu queria até dar um exemplo.
Sim ou não, sim ou não. É de verdade, é outra pauta essa e é maravilhosa.
Porque eu já falei uma vez, eu estive num trabalho e eu precisava dizer um não para uma coisa que eu não queria fazer de forma nenhuma. E assim, eu ia causar dando aquele não. Mas eu precisava falar não, porque ia ser muito agressivo para me fazer, era muito contra meus princípios. E eu falei, eu vou dizer não. Mas eu falei não, assim, muito assim, ok, vou enfrentar isso aí. Muito assim, gente, eu não vou fazer e tal. E falei com muito jeito. As pessoas ficaram loucas? Sim. Mas eu falei com jeito, eu não me feri. Então, assim, sim, às vezes a gente fala não, dociliza de formas demasiadas, mas eu acho que... eu não me incomodo porque eu acho que quando eu chego no meu limite, eu vou fazer o que eu preciso ser feito, mesmo que a forma seja...
De verdade, mas... sim ou não? Porque esse assunto foi guardado para um outro dia.
Não, mas tem a ver, porque
eu
ia puxar o
comunicação não violenta,
Dunker,
que é incrível.
O que o
tem livros
tava...
incríveis sobre isso, maravilhoso.
Não, é incrível, mas o que o Dunker estava colocando é que a gente precisa saber o que a gente quer. E você veio de dentro... De dentro de você, você sabia que você não deveria aceitar aquele trabalho. Você ia bancar, você conseguiu bancar o não, porque você sabia o que você queria. Então, se você fosse perder o emprego, se você fosse, você resolveu bancar isso. Então, foi fácil sair de você. O problema é quando a gente está num ambiente que... A gente se sente, se eu falar não aqui, será que o meu...
Não acho que é fácil.
Isso aí que você está falando, eu entendi, sabe? Não é fácil. Isso aí,
mas eu acho que quando você tem quando vem de dentro, assim, você fala... Eu, por exemplo, recusei, tive que falar não para um super trabalho que era, tipo, o sonho da minha vida. Imagina, virar secretária nacional da alimentação saudável no Brasil.
Tudo que você, teoricamente, poderia querer almejar, estudou para tal.
Disse não. Por quê? Eu senti que eu não deveria aceitar naquele momento. Então, foi uma... sai com facilidade quando a gente tem certeza.
Eu acho que não é surpreendido, fácil. Talvez, as pessoas. De verdade, é um outro assunto. Nesse de sincerona, eu não falei nem a metade do que eu queria falar.
Então, desculpa. Fala!
Mas tem tudo mesmo. A ver. Essa provocação tem
não,
tudo
tem
a ver.
Não, tem tudo a ver. Mas é uma outra ótima pauta.
Quem furou a pauta de hoje?
Não furou. Eu achei que tá tudo dentro.
A furar a pauta.
Que eu furei a pauta, todo
posso
mundo
ser sincera?
Problema,
posso ser
né?
sincera? Fura a pauta. Furou a pauta.
Furou a pauta.
Eu assumo, eu furei
tem
mesmo.
Casa, daqui a pouquinho tem conversa sobre... Sabe por quê? Porque tem que andar. Aqui o trem tem que andar, eu tenho que botar o trem pra andar.
Eu tenho uma coisa
daqui a pouquinho tem conversa sobre madrasta.
Peraí,
uma coisinha.
Não acabou.
Elas estão querendo me provocar. Querem me provocar? Vocês querem me provocar?
Não,
tem certeza?
Jamais. Nunca.
Bom, eu falei a palavra madrasta corretamente e elas nem estavam prestando atenção em mim. Agora,
salva de palmas.
Essa palavra traz um sentido tão pesado? Bora mudar isso? Vai opinando com a gente, com a hashtag Saia Justa no GNT. Bom, e a gente está na hora do nosso Dica Amiga da Semana. Começa, Gabi.
Olha, eu tô aqui, eu quero indicar, na verdade, o podcast Os Outros, podcast sobre as séries Outros, que está maravilhoso. Eu, enfim, tive a oportunidade de conversar com profissionais incríveis, tanto da psicologia...
Inclusive, a série está incrível, viu?
Tanto da psicologia...
Adorei que ela parou para conversar com o ponto eletrônico.
Do nada.
Ela falou, tira o livro, por favor. Eu pensei, jogo fora. E eu trouxe dois livros que conversam com o nosso podcast. Então você pode assistir a série, que aliás, eu não sei, não posso dar um spoiler ainda. Assista a série, ouça o podcast e leia aqui essa obra do Sartre, Entre Quatro Paredes, aqui que ele cunhou uma das suas frases mais célebres, que é o inferno são os outros, e o inferno somos nós, afinal, os outros somos nós, como bem sugere a abertura do seriado, né? Que é os outros, começando com sou.
Não, e a leitura, principalmente do Leandro Carnal e da Monja Coen, é uma delícia.
É, muito
uma conversa
rapidinho,
de duas pessoas inteligentes. É,
curtinho.
Rapidinho, corre rápido.
Sartre também curtinho, ó, vale a pena, hein? Dá uma conhecida.
Te leve, sim. Qual a próxima?
Dica. Lara. Eu?
Não, Bela.
Eu tirei esse livro agora da bolsa, é um livro que me acompanha há muito tempo e ele está fazendo 100 anos.
Ai, eu amo também.
Você ama? O Profeta, do Khalil Gibran.
100 anos já?
100 anos, esse ano. Foi escrito em 1923 e ele é meu livro de cabeceira. É, eu recomendo muito, porque ele é um livro para a vida, assim, você está com alguma questão, abre qualquer página, vai vir uma mensagem muito maravilhosa para você.
Foi um livro que, mesmo muito antes de pensar o livro, e a frase, mesmo muito antes de pensar em ser mãe, pensava numa coisa que ele fala, nossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida de si mesmo, eles vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertence.
Maravilhoso.
Uau!
Muito antes de eu ser mãe, eu pensava muito nisso. E ontem, quando eu entreguei meu filho para o mundo, olha que sincronicidade, né? Eu pensei nessa frase. Eu vim embora no carro pensando nessa frase.
Não acredito. E eu não tinha dica. Serviço feito. Eu tirei do meu...
Tirou da bolsa agora. Você nem na reunião falou dele. Uau! Sincronicidade, isso que aconteceu agora. Ai, o meu. Olha aqui, gente. Eu sou apaixonada. Por essa série, e de alguma forma foi o que me inspirou a fazer uma série que eu tenho no meu canal no YouTube, que é a história de mulheres admiráveis, e agora eles vêm com as Garotas Rebeldes brasileiras!
Ah.
Amor! Tem Anitta, tem Sônia Guajajara, tem Marielle, tem Hilda Hilst, tem Raíssa, skate... Leal, Gisele Bündchen, Fernanda Montenegro. Eu sempre acho que são histórias para meninas e meninos lerem, porque é aquela coisa, também são curtinhas, mas para adultos também.
Claro.
Uhum. Adultos também. Aliás, qualquer livro infantil, eu acho que adulto deveria ler, alguns mais, outros menos, mas acho que deveria ler para uma espécie de assimilar de outra forma, digamos assim. É da editora Planeta e é lindo, né? Eu acho ele lindo também.
Lindo. Lari. Eu vou indicar uma ação que Lud lançou esses dias maravilhosa. Inclusive, Lud, meu amor, sou sua fã.
Nossa,
ela devia vir aqui, né? Ela podia vir aqui, você podia vir aqui e dar uma moralzinha pra gente. Trazer Bruna, todo mundo. Eu falei, eu acho. Ela fez uma ação muito maravilhosa e a gente vai passar o VT explicando. Mas, para além da aderência à ação e a tudo que ela está ali propondo, eu acho que é uma ação que serve de inspiração para outros artistas também criarem coisas que sejam significativas e tenham o impacto social que essa ação tem. Então, veja aí essa ação que a Lud desenvolveu. Vem.
Você sabia que a sua doação de sangue pode valer um ingresso para o maior Numanice de todos os tempos?
É, pois é. Em parceria com o HemoRio, eu separei algumas cadeiras do setor superior no Engenhão. Estamos lançando a campanha Numanice Está no Sangue. É muito simples.
Vá até alguma unidade do HemoRio na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 7 de julho, informe que está doando para a campanha Ludmilla Numanice. Faça sua doação, informe seu e-mail corretamente e pronto.
Os seus ingressos são para cadeiras superiores e estão sujeitos a esgotar. Então se prepare e vá o quanto antes. Nos vemos no dia 8 no Engenhão. Um beijo!
Gente,
genial, muito bom.
Vocês sabem o que aconteceu?
Filas.
Filas! Multidão, negócio com senha para voltar amanhã. Então foi realmente genial e realmente muito inspirador.
Muito inspirador.
Porque você vê o poder do artista. Porque o governo faz campanha, o hospital faz campanha.
Uhum.
Mas quando tem a voz de um artista popular fazendo um chamamento... Ah, mas aí trocou por um ingresso, botou dinheiro... Interessa.
O objetivo foi alcançado.
Resolveu a questão.
É, total.
Arrasou, arrasou.
Arrasou
muito. Agora, falando em livros, eu vou começar assim. Era uma vez uma madrasta. Qual a imagem que vem à sua cabeça? Tem que falar a verdade. Vocês também. De verdade.
Ah, do livro A Madrasta Má, da Gata Borrolheira, da Cinderela.
Total. Total. Porque foi assim que fomos criadas. Eu com 60, vocês com 40.
Pô, isso é tão legal a gente pensar. Eu não vou furar a pauta, mas que é a construção social dos significados. E a construção social de tudo. Então, o que é ser uma madrasta? O que é ser uma mulher?
Ah, isso que é. E então, vamos ver. Essa pauta eu amo, Gabi. Vamos construção.
Não, mas essa dá pra gente. Feminino. Dá pra gente pegar ela aqui
construção
também.
Construção social.
É maravilhoso, porque aí a gente vai ver. A Bela vai falar da experiência dela, por exemplo. A mãe dela foi madrasta dos irmãos. Eu tô antecipando porque ela falou na reunião de pauta. Uma mulher maravilhosa que sempre manteve a família unida. Que, aliás, podia ser minha mãe. Oi, Flora, minha adota.
Não, sua mãe, o nome da sua mãe?
A minha é Marta.
Marta, minha adota.
A mãe da Bela é a mãe da Larissa.
Flora.
Ah, é verdade. Flora.
O apelido. Fala, da
Flora Motors.
Flora Motors.
Estou aqui pra você me adotar quando o Gilberto Gil se aposentar. Pra ser sua artista.
Se Gilberto Gil se aposentar.
Se ela deixar.
Vem cá. A gente sabe que na vida real o que mais se vê é o corre de madrasta legal para cuidar de enteados e de enteadas. Tanto é que a Mariana Camardelli, escritora e idealizadora do movimento Somos Madrastas, cansou desse peso, dessa imagem que a gente remeteu mesmo de histórias, os contos de fada, e promoveu um movimento reivindicando ao Google que tirasse dos resultados das buscas as definições negativas da expressão. Que, aliás, por isso que eu falei que dava para a gente pegar essa conversa, não encontra a mesma equivalência em padrasto. A professora Roberta Palermo, autora de livros sobre o tema, também participa dessa luta. Eu vou te falar, bem sucedida, porque funcionou o babado. Agora mesmo, quando retornam os significados negativos, o mecanismo oferece um alerta. Então, você já parou para pensar como palavras influenciam a nossa percepção sobre as coisas? A nossa colunista, roteirista e atriz Natália Cruz quer abrir a nossa conversa. Chega mais, Natália!
Vocês sabem que eu me delicio com a língua portuguesa, né? Com a linguagem em geral. Isso de existe um código estabelecido para a gente se comunicar. Nossa, eu não naturalizo isso. Isso para mim é fantástico. Porque não é só a palavra, né? Quem não lembra de Renata Vasconcelos dando um show de interpretação naquela sequência de adjetivos? Como é que era? Xoxa, capenga, frágil, anêmica. Olha, se ela me insulta desse jeito, é capaz de eu agradecer no final. Porque o tom que ela deu foi tão especial que quase subverteu o significado de cada palavra. Uma palavra da língua portuguesa que eu acho injustiçadíssima é paupérrima. Quando eu escuto, o que eu imagino? Paetê, brilho, glamour, significado. Pessoa extremamente pobre, sem recursos. Não. Tem a questão da sonoridade também, eu acho. Nossa, eu gasto um tempo pensando nisso. Tem a questão dos termos racistas também. Palavras criadas a partir de ideias opressoras e muito preconceituosas em tempos onde era permitido, que hoje não é mais. Então, mudar a palavra ou a expressão também é tentar mudar esse tempo. Não é fácil a gente chegar e falar, bane o termo ou ressignifica. Não, a gente tem que conversar, tem que discutir, descurtir, discursar. Ai, meu Deus. Achar que a palavra não tem papel fundamental nas revoluções do mundo é um disparate. Isso é boa, né? É um assinte. Hoje ninguém me segura. Ai, tem muita coisa que eu queria trazer pra trocar com vocês. Muita coisa que eu gosto, que eu não gosto. Saudade, ótimo. Um antônimo de saudade. Não tem, eu fico agoniada. Sabe aquela coisa que você fica feliz em saber que acabou, que não tem mais? Precisa dessa. Filantropia. Você vende sua casa, dá tudo pros pobres, te chamam de filantropo, filantropa. Que isso, filantropo é a mãe, não é? Inexorável. Acho difícil, sem necessidade. Coragem. Coragem é bom. Coragem é quase um mantra. Você fala, você já tá, né? Melancolia. Ó, já quero deitar. Madrasta. Madrasta é uma que eu tenho questões. Mas eu fico dividida. Eu não sei se o peso da palavra é por conta dos contos de fada lá que a gente ouviu, ou se realmente tem uma coisa ali. Porque O significado é lindíssimo, né? Tinha que ser mais doce, será? Eu acho que esse drasta, padrasto, madrasto, eu acho que vem de um drástico. Nada a ver, tá? É meu cérebro funcionando. Aí eu acho pesado. Quem que inventou essa palavra pra gente conversar? Latim? Latim de quê?
Olha, só pra... Agora, só pra quem ficou curioso, porque eu fiquei e fui lá no Google ver como é que tá. Quando a gente coloca madrasta, o que que aparece? Sinônimo feminino, mulher em relação aos filhos anteriores da pessoa com quem passa a constituir sociedade conjugal. Mas, simplificando, mulher do pai. Mulher
é,
namorada,
porque
mulher,
madrasta vem aí, de matrasta, de... do latim, que é mulher do pai.
Aí depois é que vem alertando, figurado pejorativo. Aí aparece, diz da mulher má, incapaz de sentimentos, afetuosos, amigáveis, parará. Eu achei genial esse movimento. E acho
muito
que a gente deveria
importante.
Fazer novos movimentos.
E é para a gente ver como a gente se relaciona a partir dos significados socialmente atribuídos a uma palavra, que muitas vezes não é o significado original da palavra. E se a gente se organiza em torno desses significados, isso significa que nós podemos alterar a forma como a gente se relaciona.
Que é, na verdade,
Sim.
a grande batalha dessa. Eu conheço a professora Roberta. Ela tem essa batalha, que eu conheço ela há 15 anos, nessa campanha de mudar essa palavra. Porque como uma, pior do que o madrasta, é o boa drasta. Não
pois
existe,
é.
Porque acho que isso é um reforço...
Lógico. De que exatamente.
Não é sobre a palavra em si, né? Tem um filme do Yorgos, do diretor que eu adoro, o grego, que chama Dente Canino. Ele educa a família dele, os filhos dele. Ele não, o diretor não, o personagem. Educa os filhos trocando as palavras. Então ele olha o copo e fala: isso aqui é flow. Isso aqui é não sei o quê. Ele pega um gravador e fala: isso aqui é telefone. E aquelas crianças crescem tendo uma outra perspectiva completamente diferente do mundo, falando tudo invertido, tudo para privar as crianças de ter essa relação com o mundo. Então, a linguagem, ela tem, eu vejo, ela tendo um papel significativo nessa perpetuação dos significados. Ela é um rótulo que a gente coloca lá e difunde. Mas não é responsável por criar a simbologia, né? Quem cria o estereótipo... Né?
E por isso que pode mudar e deve mudar, né? Ela trouxe, tem muitas expressões racistas na nossa sociedade. A gente estava debatendo um pouco sobre isso, tipo, humor negro. Não, gente, vamos falar. O que a gente quer dizer quando a gente diz humor negro? A gente quer dizer um humor sádico. Então, dá para a gente trocar, porque o humor negro reforça um racismo já presente na sociedade. Mas, obviamente, tem outras palavras... que derivam desse lugar do obscuro, do escuro, do negro...
Denegrir, que horror dessa palavra.
Denegrir é horroroso, mas que podem, talvez, ou não, isso eu abro aqui, inclusive, para o debate, para a gente entender se a gente pode manter ou não manter, tipo, a nuvem negra, ou... essa questão do tipo claro e escuro, do de noite, eu acho que antecede, por exemplo, as expressões que são atribuídas à escravidão, por exemplo.
E até antes de entrar exatamente nesse ponto, mas falando uma coisa que tem a ver, por exemplo, houve um tempo que ser chamado de negro, né, era uma coisa pejorativa, né? A gente que falava moreninho cor de jambo, não sei o quê. Depois ser chamado de moreninho que virou, não, me chame de negro. Isso foi sendo ressignificado, o movimento negro tomou pegou esse termo e deu pra gente de novo de volta como uma coisa de autoafirmação. Então, ressignificar, como ela falou ali, né, e trazer outros significados para as palavras e etc., é uma coisa muito difícil, mas é possível, eu acho possível.
É importante, inclusive, para a gente mudar o comportamento da sociedade, porque a gente se comporta de acordo com a linguagem, né? E a linguagem, ela se monta através do nosso comportamento. Uma coisa alimenta a outra. Então, eu acho que é isso. Assim, a partir de agora, eu acho que é inadmissível falar denegrir, falar humor negro. A gente tem que trocar. Mas eu me pergunto se certas coisas precisam ser mudadas também, porque... Por exemplo, a questão da nuvem negra. É um fato.
Acho que as coisas vão estar relacionadas...
A nuvem pode ser uma nuvem carregada. Porque o que o movimento pode negro, eu, por favor, diz é que negro é raça. Negro não é cor. Preto é cor ou é raça?
Não, eu vejo é de uma forma... Difícil. Eu vejo é simplificando.
A técnica, sabe qual é? É tipo, vamos nos esforçar a prestar atenção que as palavras estão mudando, as palavras estão ganhando novos significados.
É, e não usar o termo negro para associar coisas negativas.
Negativas, é isso.
Para mim, né? É, se você vê, associa a palavra negro ou negra a uma coisa ruim, gente, não.
Isso, não é para usar.
Isso, para mim, eu vejo de uma forma...
Inegociável,
né?
Então, esse é um ótimo ponto para a gente partir, entendeu? É, a partir daqui, não vamos usar nenhuma expressão onde a gente coloca o negro como algo ruim. Ponto. Porque isso reforça um racismo.
Um estereótipo.
Em outras questões, como madrasta, acho que já é um outro processo que é desfazer o estereótipo em cima do termo, que foi criado atrelado ao termo. Né? Acho que desfazer o estereótipo da madrasta, desfazer o estereótipo que foi criado e é associado ao termo, aí eu já acho que tem que ter todo um trabalho esse trabalho que as meninas fazem, de ressignificar a persona. Né? Por que chamaram madrasta de ruim? Porque queriam estimular a desavença, né? A competição entre as mulheres, a mãe do filho, da mulher que se separou. Então, as mulheres têm que estar brigando. Então, vamos falar que a madrasta é a megera. Sim. Porque as mulheres estão... Então, tem um significado social por trás de estimular essa perpetuação de um signo onde atrela a imagem da madrasta a uma mulher ruim. Então, acho que a misoginia, o machismo... Então, acho que ressignificar os estereótipos é uma missão, assim. Não é fácil... Mas, para além dos termos, para mim, o foco é esse.
E eu acho que, eu fui ouvindo tudo que vocês estavam falando, fica muito claro, conversando com o início da nossa conversa, o quanto que a educação é uma força emancipadora. O quanto a gente precisa investir na educação para que nós tenhamos amplitude de repertório. É um mundo de textos curtos, frases curtas, vídeos curtos, as pessoas leem menos, as pessoas escrevem menos... e muitas vezes as pessoas perguntam sobre um antídoto para esse mundo da velocidade e da ansiedade perpétuas. E eu acho que essa parada para reflexão, a leitura, a ampliação de repertório, nos dá palavras, inclusive, para a gente conseguir descrever o mundo que a gente quer. Uhum. Se a gente não tem símbolos para poder comunicar, e aí a sua estratégia de comunicação, ela tem tom, mas ela precisa de um repertório também para você conseguir construir uma mensagem. E eu fiquei ouvindo vocês falando e pensando muito sobre isso, que se a gente tiver uma estreitez, um achatamento da compreensão da riqueza da nossa língua, que é expresso pelos resultados negativos que nós temos tido historicamente nas avaliações de compreensão de textos, enfim, a gente fica muito cerceado na potencialidade da nossa ação.
Não precisa nem ir para os estudos de compreensão de texto. Qualquer pessoa que minimamente veja só o que acontece nas redes sociais é uma falta de entendimento básico.
Às vezes você coloca uma falta de disposição, Gabi,
hoje em dia.
Eu concordo.
Nem lê duas linhas. Você coloca lá, blusa, Mas de onde é a sua blusa? Tá escrito, amor, leia.
Eu, às vezes, coloco o trecho de livro e tá assim, sei lá. Esse não tem, deixa eu ver se o outro tem. Não, também. Mas, sei lá, tem quando o título do livro tá aqui em cima.
Uhum.
E a pessoa pergunta, que livro é? Eu falo, mas ô, gente...
Presta atenção na imagem.
Tá aí, meu filho.
Mas eu acho que o que ilustra muito a sua fala quando você diz que a gente pode, ampliando o nosso vocabulário, a gente tem mais ferramentas para compreender o mundo, dizem, né, que quando os portugueses, por exemplo, chegaram aqui, os indígenas não conseguiam enxergar. Porque demoraram, na verdade, para enxergar aquela caravela, aquele negócio, enfim, né?
Não tinha repertório.
Não tinha palavra para descrever, não tinha repertório. Era uma coisa, tipo, o que está acontecendo? Então, para enxergar foi difícil, porque não tinha palavra.
Mas é exatamente isso que eu acho que está acontecendo na nossa sociedade.
As pessoas não enxergam mais nada.
E é não isso. Tem disposição de enxergar. Eu acho, Astrid, que tem uma dificuldade de compreensão no sentido de aprendizagem.
Uhum.
Aprendizagem Sim. da língua portuguesa, alfabetização Sim. mesmo. E tem uma dificuldade de disposição de compreensão. Sim. Porque eu acho que virou uma sociedade na qual o conflito engaja.
Uhum.
E você quer crescer a partir da negação do outro. É um mecanismo, enfim, básico de estruturação de identidade, diferenciação. Mas as pessoas não estão dispostas. Não. A coisa está clara, mas ela quer te odiar. E aí tem uma coisa do conversa com a nossa sinceridade, que é, não tem nenhuma obrigação. Você pode não gostar da Astrid, por exemplo. Eu não gosto da Larissa, eu não gosto da Bela. E eu, tudo bem, você pode falar uma coisa interessante, mesmo assim eu continuar sem gostar. Mas você ouça o que o outro diz. Diga,
não existe essa disposição.
Enderece o que você não gosta e não tergiverse para, enfim, dissimular uma fala.
E entra na questão do blog anterior, do mimo, né? Da questão, não gosto de você, então não vou escutar.
Não, e o que não falta
é assim.
A oferta do ensinamento, o tempo todo. Né? O tempo todo. Eu, para mim, eu acho que o grande lance das redes sociais é que se aprende muito ali dentro também.
Total.
Quem quer?
Mas você vê umas coisas assim, às vezes eu vejo alguém fez um raciocínio brilhante num texto, e aí, sei lá, a pessoa usou uma vírgula no lugar errado. Aí aparece alguém e fala assim, essa vírgula, você fala, cara, o que eu quero dizer é, veja, às vezes falta disposição.
É, e sobra ódio. Aliás, uma das conversas dessa semana é sobre discursos de ódio e o quanto isso engaja e quanto isso dá lucro para pessoas que órgãos de imprensa, de rede social, de empresas de comunicação, porque fica dando luz para o ódio, fica
Enquanto
dando
a
luz
gente
para a grita.
Olhar para a gente, né, para ver o quanto a gente participa
Isso
dessa
dinâmica.
Outra
pauta também muito boa.
Gente, esse programa rendeu.
Então, a gente está fazendo um serviço de apresentadora e pauteira hoje. E a gente aproveita esse sofá, que já está quentinho, gostosinho, para falar de amor e intimidade. Sabe essa ideia de emendar um relacionamento no outro? Geralmente a gente ouve falar que é preciso dar um tempo para processar o que rolou. Tempo para si mesma, né?
É que eu processo rápido.
Nossa, meu processador é tipo Intel. Mas alguns estudos revelam calma para as pessoas que são adeptas do vamos dar um tempo, que eu imagino que seja muita gente. Não sei nem o que Bela e Lari pensam. Alguns estudos revelam que pessoas que emendam um caso no outro podem se sentir mais confiantes, acho que é por isso que eu e Gabi estamos aqui todas nos achando, desejáveis e amáveis. Portanto, e vocês, meninas, estão mais para a fila andou, bora.
A Bela não termina nem o anterior.
Não, a Bela não vou nem perguntar, mas fico olhando para a Larissa. Ou a fila andou, ou vou dar um tempo para mim.
Olha, então, menina.
Arregalou os olhos. Arregalou o sonho.
Então, né, deixa eu me ajeitar. Olha, depende.
Olha a pose de boa moça, que fofa.
Depende. Nada é regra, viu, gente? Vou logo avisando que, assim, às vezes a pessoa fala, mas não é pra você, mas é claro que é pra mim, não é pra todo mundo. Óbvio, gente, não é regra. Vou falar do meu ponto de vista. Já emendei vários. Já emendei na situação em que eu estava apenas colocando a pessoa pra tapar um buraco grande que alguém deixou.
Já fiz
cilada.
Também.
Cilada. Não achei legal. Nossa, não é maneiro, porque chega no meio, você se enfia no buraco muito maior. Chega no meio do processo, você fala, por que eu fiz isso? Agora eu tô com outra demanda aqui, nem resolvi essa daqui. Não é bacana. E já emendei, assim, tendo terminado uma relação, assim, tranquila, segura, entendeu? Assim, tava plena, já tava pronta para começar outra coisa. Comecei outra coisa, foi ótimo. Inclusive, estou em outra coisa, maravilhoso. Então, assim, às vezes depende realmente de como você está com você. Se você terminou e tá bem com você, tá resolvido, tá segura, tá ciente do que foi lá e deixou lá, tá resolvido e quer começar uma outra coisa, tudo bem também. Para a gente não colocar essa regra de é ruim emendar porque você não se dá o tempo, não viveu o luto e tal, tal, tal. Sim, pode ser muito
ruim.
É que às
vezes você não tá de luto,
mas
né?
Mas pode não
tá
ser. Feliz.
Que terminou,
é isso, é circunstancial, porque eu acho que depende muito do jeito que você tá, como você tá se sentindo,
Exatamente.
Como foi o término, se foi você que terminou, se foi tudo bem, se foi o outro, você tá arrasada, se foi pro fundo do poço, se você quer um tempo para se recuperar ou não, se você quer se meter na roubada pegar alguém para tapar um buraco.
Se você coloca isso como regra, você acaba até perdendo uma grande chance de viver o seu grande amor.
Cara, não abortei regra.
Então, exato.
Não abortei regra, gente.
Eu acho que não. Assim, não. E assim.
Amor não tem regra. O amor simplesmente acontece.
Então, eu acho, comigo... que, eu acho que mais ou menos. Eu acho que a paixão simplesmente acontece, mas o amor é construído.
Também acho. É que estão dando o nome certo, já que a gente Exatamente. Falou muito sobre isso, né?
Não, porque, a gente não sabe. Você tava sexy, né? Você começou a falar de
gente. É, olha.
É
que pra esse lado tá melhor. A visão desse lado aqui tá melhor do que a daí. Então vai ser só pra você,
Gabi. Tá bem,
Gabi.
Faustão? Tô.
Tá na Bahia, foi embora ontem. Vê cá, já aconteceu comigo várias vezes. E eu sou uma mulher de poucos, depois que eu comecei a casar, na fase adulta.
É muito bom isso.
Eu sou, é verdade, porque quando eu era garota, né?
Depois que eu comecei a casar?
Eu era garota, eu era praticamente uma Bela Gil. Era uma delícia. Eu acho a Bela tudo que eu queria ser se eu fosse solteira, pudesse dar um tempo para as coisas, e a vida, mas a vida me surpreendeu com outros. Eu acho que eu fui agraciada na parada do amor. Eu nunca vivi um relacionamento abusivo, doentio, nunca fui agredida por um homem, levei golpe, essas coisas que a gente, né? Foi tudo muito tranquilo para mim. Então, eu estava no fundo do poço, do nada, olhei para o lado... ligou o telefone, soube que você se separou, vamos no show de Chiclete com Banana. Falei, você tá maluco, né? De Chiclete com Banana eu gosto, tá maluco. Aí, não, vamos, casei.
Maravilha.
Casei e com o cara tinha, que me fez o convite tinha... errado. Não, eu adoro Chiclete com Banana, mas é que fora do carnaval, pra mim não faz sentido.
Eu já tava aqui assim, mas não quis falar nada.
Olha que não seja no São João, hein? Pelo amor de Deus.
Não, São João. Nossa, eu vi um show de Bel Marques, de uma cidadezinha.
Não, agora, sério, eu tenho uma pergunta pra você. Eu queria saber se você tinha... Quando você entra numa outra relação, assim, você acabou um e veio um outro, se você tinha um discernimento, assim, eu tô gostando porque ele é legal e não porque eu tô carente.
Claro! E acho que é por isso que acontecia com essa tranquilidade.
Porque aí
eu não ficava no... A última vez que eu me separei, a minha maior questão era assim, ai, meu Deus, 46 anos, como é que eu vou sair sozinha... Ir para um restaurante, que saco! As pessoas olhando para uma mulher sozinha no restaurante, não deu tempo. Em um mês, surgiu o Fausto e eu casei de novo. E antes tinha sido a mesma coisa.
E convenhamos.
Porque eu acho que essa estratégia, é, sair da merda, vou arrumar um outro. Ou ligar, sei lá, né? Amiga, me apresenta. Acho que aí é que o buraco pode complicar.
Não, mas eu perguntei porque às vezes acontece mesmo de você realmente achar alguém e você se vê achando que está apaixonado e, na verdade, você está gostando porque você está com uma carência enorme e aquela pessoa se torna muito...
Eu acho que é você ter
mais do que eu já é você ter consciência. E aí Exatamente. Eu acho que tudo bem, porque assim, a gente sabe, você tá na merda lá no fundo do poço... Cara, você sabe, a gente sabe que duas coisas vão curar. Tempo.
E jogar outro por cima.
E movimento. Não, tempo e movimento. Movimento é o quê? Não, tipo, ó, é o outro.
É isso,
cara,
que eu ia
falar. É o outro. Sim.
Mas, Bela,
a gente.
Esse lugar que a Larissa falou, eu tenho dois exemplos. Eu terminei o meu relacionamento anterior, emendei com o Thiago. Em duas semanas eu tava morando com ele e estamos felizes.
Mas você tava de boa do término do relacionamento,
tava,
né?
Tava, então, na verdade, assim, aliviada.
Então.
Só que antes... Então, vamos lá. Antes do Thiago, você sabe que é você, problema seu. Eu tava num relacionamento horroroso. Aí eu saí desse relacionamento pra tapar esse buraco, eu fiquei com uma pessoa, vocês não estão entendendo. Era uma pessoa que eu já achava ruim antes.
Louco. E achou maravilhoso, pegou como se fosse bom.
Não.
Foi?
Foi, linda! Ela pegou nessas circunstâncias achando que era maravilhoso.
As pessoas que me conheciam, olhavam pra, quando eu assumi a relação, olhavam pra mim e faziam assim.
Mas, Gabi, uma pergunta só.
Stalkear ela.
Acontece.
Vou ter que descobrir. Funcionou?
Não!
Não!
Foi horrível! Nossa, foi
aí tá falando,
um buraco, assim, tipo, o pior Entendi. Relacionamento tóxico que eu tive foi esse.
Ah,
porque
a
pessoa era problemática, eu já conhecia, eu sabia. Entendi. Só que eu tava tão desesperada pra me agarrar em qualquer coisa.
Que foi em qualquer coisa.
Eu me agarrei numa... Não, foi na pior coisa. E juro, as pessoas em volta... E aí pensa o seguinte, eu tava num relacionamento ruim. Aí eu me agarrei nesse que eu achava ruim. Todo mundo assim...
Foi pior.
Pirou.
Incrédulo. Aí, quando eu terminei com esse outro, rapidamente, eu com o Thiago. E as minhas amigas que trabalhavam comigo, principalmente estavam comigo todo dia, falavam assim, você não vai. casar de novo, você acabou de se ferrar. E eu falava, não, mentia pra todo mundo, eu falava, não. Porque tá, a gente procurando apartamento, elas falavam, você vai morar com ele? Eu falava assim, mas não, é o apartamento dele, imagina. Aprendi minha lição.
Mentir pra todo mundo, isso não tem regra, né?
É. Bela, complete o pensamento.
Vai.
Qual é o meu pensamento?
O que você estava falando?
Não, eu falei disso, que são as duas coisas que eu acredito que curam. É o
não,
tempo
você
tá ou o movimento.
Falando o movimento.
É o movimento. O movimento é, cara, pegar alguém. É tipo, a fila anda.
Mas eu acho, eu realmente acho que é muito importante.
Eu não tenho, exatamente. Eu não tenho muita história. E assim, o que que aconteceu?
O fato é que ela não emendou em outro casamento.
Eu acho que, exatamente, eu nem sei.
Nem no relacionamento.
Nem sei se vou... Então, relacionamentos eu tive, essa que é a questão. E assim, eu vivi o luto dentro do casamento.
Não, eu tô falando
que é
depois
diferente.
Que o casamento oficialmente terminou.
Sim.
Papapá, você não teve um outro relacionamento, teve?
Eu tenho.
Oi? Brasil!
Encerrar o programa, tenho... né, gente?
Revelações por minuto aqui.
Ah,
que legal.
Envolve.
Relacionamentos!
Eu tô errando em qual palavra?
No plural.
Eu tô interpretando o relacionamento na palavra.
Eu tenho relacionamentos.
É porque a sua visão de relacionamento é diferente.
Eu não ouvi.
Não, mas eu acho... Gente, é sério.
É, mesmo. Como é que é que puxa aí? Qual é o...
Não,
como sobe o...
pensamento.
É. Crédito.
Crédito. Não acabou o programa, não.
Eu acho que em qualquer configuração, de relacionamento, seja relacionamento aberto, seja monogamia, seja terminando, começando. Para mim, o que é o perigo é colocar alguém num lugar para cobrir...
Substituir,
sanar, sarar alguma dor, alguma ferida, algum vazio. Acho que isso é uma cilada. Sim. Porque ninguém vai tapar buraco. A gente vai ter que se resolver aí antes de poder seguir.
Eu não... Que a gente consegue se relacionar
sem...
Bom, vamos
ver o que os nossos saias estão pensando... No Insta, no Twitter. Não botou ainda nos threads? Estou louca para ler os threads, gente.
Tem thread no thread?
Tem thread. Para mim, nunca deu. Mar Vieira 10. Para mim, nunca deu. Negócio de emendar, né? Eu preciso de um tempo comigo, minha entrega é intensa. Débora Tavares. Difícil e a situação precisa estar muito bem resolvida para não trazer problemas antigos à nova relação.
Sim.
Ainda tem isso.
Sim, super. Clarilipe, 80. Depende da pessoa, relacionamento, da fase da vida, dos porquês de cada um. Super sempre depende, né? Del Duque, um rapaz. Emendar relacionamento é um forte ser sinal.
Hã?
É um forte sinal de não saber lidar com a solidão. Tem um ser aqui sobrando. E nem conviver com a própria companhia. Pode ser também.
Tem também isso aí.
Logo, entre aspas, nos empurramos para o outro ter que lidar. E isso é se machucar demais.
Total.
Muito bom.
Tudo bem, mas eu tô ótima aqui.
Eu também.
Tendo empurrado mesmo.
Eu também tô ótima.
Suas emendações.
Não, figurinha repetida aqui. Aí outra. Lala pelo mundo. Dilema. Aí meteu o risozinho. Fiz isso desde muito jovem. Me identifiquei. Terminei a última relação há 6 anos e tô só até hoje. KKK. O KKK, pra mim, significa que tá feliz.
É, se não era KKK,
pode ser rindo de nervoso
não, e
também.
Como é, não, e como é lá pelo mundo, ainda deve estar pegando pelo mundo, né, gente?
Pode ser. Vamos...
Então, é que eu não sou do casual, né? Aí, pra mim, eu fui
você junta, você
nunca
de juntar.
Foi, né? Nunca foi.
Não.
Eu acho que eu também não, só quando era jovem.
Pô, já brinquei bastante.
Agora, hã?
Não.
Já brincou bastante?
Bastante. Ai,
também já brinquei bastante. Ai, que bom. Vem cá. A fila andou. A fila do GNT. O Saia Justa acabou. Você segue com a gente nas redes sociais. Se liga que o Saia tem conteúdo a semana toda lá no @GNT. Para quem quiser assistir de novo, indicar o programa, ver, rever, a gente está no Globoplay. Só maratonar. À vontade, engajar, que também é bom curtir, tocar campainha, aquelas coisas todas.
Emenda um engajamento no outro.
Engajamento, isso. Emenda um engajamento.
Isso aí pode emendar legal.
Engajamento pode, é legal. Aí engaja na Gabi, engaja na Bela, engaja na Lara, engaja em mim, que eu tô facinha pra engajar. E pra acompanhar aquela caminhada ou lavar aquela loucinha acumulada, busca o podcast é uma delícia. Ou, né, vai ouvindo, vai fazendo alguma coisa, aí para, presta atenção.
Saia Justa na sua plataforma de áudio preferida. Super obrigada por estar sempre junto com a gente. E para fechar, sincerona, emendando relacionamentos com dates que trazem enteados. Tudo junto, né?
Oi,
sincerona, nossa. Né? Sincerona, emendando relacionamentos com dates que já trazem os enteados.
Gente, mas aí é sério.
Ou rolê sozinha. Acho que neste caso...
Mulher, pelo amor de Deus, simplifica aí, porque...
É, tá muito...
Sincerona.
Eu vou na galera.
Uma galera, é, galera. Como sincero.
É? Rolê sozinho ou rolê com a família do outro, com o boy que você emendou?
Boy, cachorro, tudo novo,
depende,
emenda.
Depende, né? Depende, que às vezes a gente só queimou a...
Eu vou no, aí já vem eu vou no sozinho agora, porque foi exatamente
Mas eu gosto também, às vezes, sozinho, quando é sozinho. O grupão, também, se for legal.
Pela primeira vez.